São Paulo, outubro de 1992, quase 150 anos depois do massacre de Pororongos, o massacre de Carandiru. E quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina, 111 presos indefesos, mas presos são quase todos pretos, ou quase pretos, de tão pobres. E os pobres são como os pretos, e todos sabem como se tratam os pretos. Libertados em 1888, os negros continuaram sendo tratados como sempre o foram, pois todos sabem como se tratam os pretos. A libertação não significou qualquer mudança de comportamento para a sociedade em relação a eles. E tinham razão os Paulino de Souza e os Cotegipe, que se opunham à extinção da escravatura, brandindo dois argumentos. Os negros ficariam ao desamparo, sem trabalho e sem sustento, e os negros seriam um fator de grave perturbação da ordem. Não era necessário ser um escravagista obstinado, como eram Paulino de Souza e o Barão de Cotegipe, para antecipar a tragédia, a catástrofe que se abateu sobre os negros libertos. Ao contrário do que dizem até hoje alguns historiadores e trêfegos cronistas, para quem a extinção da escravatura nada extinguiu porque não havia mais negros no cativeiro, o 13 de maio de 88 encontrou perto de 1 milhão de negros nas senzalas. Os mesmos que inventaram a agora dita branda, tentando suavizar os terríveis anos do arbítrio, inventaram no passado a escravatura branda, tentando dar cores suaves aos 300 anos de holocausto da raça negra em terras brasileiras. Um desses ligeiros, espertos, rabiscadores de bobagem, a moda da Folha de São Paulo, chegou a dizer que a escravatura negra no Brasil foi mais branda que o trabalhão assalariado na Inglaterra no início da Revolução Industrial. Até pode ser. Mas o que isso adoça, ameniza o cativeiro. Não decorreram muitos anos para que a óbvia previsão dos escravagistas sobre o infortúnio dos negros libertos tornasse história. Afinal, os abolicionistas pouco ou nada se preocuparam com o dia seguinte. Ora, encerradas as solenidades do dia 13 de maio, que os negros libertos se atirassem ao mercado de trabalho, ao maravilhoso mundo das livres relações, da oferta e da procura de mão de obra. Ora, não queriam ser livres? Pois eram livres. Que fossem atrás da sobrevivência, que os nossos ilustres abolicionistas tinham mais o que fazer, afinal, a vida seguia. Nas últimas décadas do século XIX, e primeiras do século XX, explodem por todo o Brasil as consequências da omissão, da indiferença do governo e da sociedade quanto ao destino dos pretos. O que são canudos? Pau de colher, caldeirão da Santa Cruz do Desterro, contestado. O que são esses levantes que se espalham em sequência, país afora, dos anos seguintes à abolição até a década de 40 do século passado? As sementes da dor e do abandono germinam revoltas. E todas elas, cada uma delas, foram impiedosamente, sanguinolentamente sufocadas. Massacre de Porongos, massacre do Conselheiro, massacre da Serra do Araripe, massacre de Casanova, massacre dos pelados. Em cada uma destas guerras de extermínio de pobres e de pretos, firma-se a nossa tradição de matar, chacinar, senador Paim, pobres e pretos. Capítulos dolorosos, ensanguentados da história brasileira da infâmia. Em Pau de Colher, entre 37 e 38, depois do assassinato de todas as mulheres e de todos os homens, as crianças sobreviventes foram mandadas para Salvador, na Bahia, e reeducadas em casas de família, em instituições religiosas e em quartéis. Uma dessas crianças, anota o blogueiro José Fortes, torna-se, anos mais tarde, um dos oficiais do Estado-Maior das Forças Armadas, que participa do golpe militar, de chefes militares, no golpe de 64. O que me faz retornar mais uma vez à letra de Haiti, de Caetano Veloso? Quando você for convidado para subir no adro da Fundação Casa Jorge Amado, para ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, é longa tradição, a bem aprendida tradição de fazer dos próprios negros os capitães do mato à busca dos negros que transgrediram a ordem estabelecida dos brancos. E são negras, ou quase negras, ou quase pretas de tão pobres são tratadas as milhares de crianças que todos os anos são abatidas a tiros nas ruas de nossas cidades. Em 2010, quando mais uma vez como hoje, avolumaram-se as vozes a favor da redução da maioridade penal, foram assassinadas no Brasil 8.600 crianças. Ouçam, registrem, não fujam, não tapem os ouvidos. Registrem, não fujam, não tapem os ouvidos. Em 2010 foram assassinadas no Brasil 8.600 crianças. E no ano passado, mais de 120 mil crianças e adolescentes foram vítimas de maus tratos e agressões, segundo registros oficiais. E como os registros oficiais são o que são, talvez seja lícito a nós triplicarmos este número. Mas não basta. Esse massacre ainda é pouco. Queremos mais. Queremos emancipar essas crianças, torná-las legalmente adultas para poder prendê-las, julgá-las, condená-las e transformá-las nas nossas penitenciárias em bandidos. Para assassiná-las, não nos importa que sejam crianças, mas queremos mais. Queremos julgar como adultos os que escaparam ao massacre. Não queremos que sobre ninguém, como em Porongos, em Canudos, em Pau de Colher, no Caldeirão, no Contestado, em Carajás ou no Carandiru. Mas são quase todos pretos. Ou quase pretos, ou quase brancos. Quase pretos, senador Aloísio, de tão pobres. E os pobres são como os pretos, e todos sabem como se tratam os pretos. Será que não bastam esses capítulos tão terríveis dessa nossa história da infâmia? Será que nossa impiedade vai agora acrescentar a ela a infâmia da redução da maioridade penal? Mais de 8 mil crianças assassinadas no Brasil em 2010. Mas a morte delas não apareceu nos noticiários, não arrancou discursos indignados, não mobilizou campanhas na mídia e na internet. Não. Por quê? São quase todos pretos, ou quase pretos de tão pobres. E pobres são, como pretos, e todos sabem como se tratam os pretos. Para encerrar, ocorre-me um versinho. 13 de maio é um dia muito bonito. A congada se reúne para festejar São Benedito. Isabel é uma santa milagrosa. Libertou a escravidão por ser muito caridosa. E não poderia deixar também de lembrar de outro hino. A 13 de maio, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. A 13 de maio de 1917, dá-se a aparição de Nossa Senhora de Fátima a três crianças portuguesas. E a partir daí, por muito tempo, o dia 13 de maio firmou-se em nosso calendário não como o dia da libertação dos escravos pretos, e sim o dia da Alvíssima Senhora de Fátima. 13 de maio de 1988, um dia que não pode ser esquecido, porque até hoje a escravidão não acabou no país em que nós vivemos.
Senador Requião.
Senador Paim.
Eu não poderia deixar de fazer uma parte, Vossa Excelência. Sei que seu tempo terminou, mas é só dizer que o seu pronunciamento é um pronunciamento marcante nessa data histórica de 13 de maio. O símbolo da data é a palavra liberdade. Vossa Excelência foi muito bem dizendo que, a não ser a liberdade, mais nada foi assegurado. O seu pronunciamento vai lá nos anos de 1600, 1700, 1800, vem a ditadura e vem ao presente, mostrando a situação dos negros nos dias de hoje. Eu só posso cumprimentar a Vossa Excelência, 3 de maio não pode ser esquecido, e o seu pronunciamento, eu tenho a liberdade de pedir à presidente da casa nesse momento. Se possível, fica um pedido, claro, não sei como é que a senhora poderia viabilizar, que fosse remetido a todos os senadores. Seria uma bela contribuição para que ninguém mais esqueça o 13 de maio e as consequências da escravidão, passando pela ditadura até os dias de hoje. Meus cumprimentos à Vossa Excelência. Se fosse um negro na tribuna, alguns poderiam dizer que exagerou. Com Vossa Excelência, não é negro, mas é comprometido com os direitos humanos, é uma peça que merece chegar às mãos de todos os senadores. Meus cumprimentos à Vossa Excelência.
Obrigado.